Agora você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Estamos aqui nessa edição recebendo com muita honra a presença do Ari Girota. O Ari é trabalhador da área operacional da SEDAI e é também presidente do Sindágua RJ. Olá, Ari, tudo bem?
Olá, boa tarde, Rosa. Boa tarde, os ouvintes aí da Rádio Petroleira. Boa tarde, Luiz Mário. Tudo bem na medida do possível, né? Estamos vivendo um momento de muita luta aí, de um ataque brutal contra o direito dos trabalhadores e uma tentativa de desmonte do Estado brasileiro, onde o principal algoz dos trabalhadores é o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Que tem trabalhado intensamente para privatizar todas as grandes empresas públicas estatais, como a Petrobras, o sistema Eletrobras, e trabalhado também para que o saneamento e o acesso à água sejam privatizados. Então, não há o que se comemorar, além de nós estarmos aí na luta unificados.
Sim. A gente vai conversar mais sobre todos esses assuntos com o Ari Girota aqui no programa. Estamos também aqui com a presença do diretor Luiz Mário Nogueira Dias. Ele é coordenador do Núcleo de Política e Formação Sindical do Sindipetra RJ e é um dos coordenadores desse programa. Olá, Luiz Mário, tudo bem?
Companheiros e companheiras, sejam bem-vindos a mais um Privatizar Faz Mal Brasil, Reais Brasileiro. Contamos com a presença da Rosa, nossa jornalista, e também com a presença especial do presidente do Sindágua, Ari Girota, que está defendendo com a categoria deles a SEDAI da privatização, com unhas e dentes. E nós precisamos ajudá-los também. É uma obrigação que a água é um bem universal. Não se pode falar de forma alguma em privatizar isso, é um bem do povo. E essencial à vida. 70% do nosso corpo é feito de água. Sem água nós não sobrevivemos. Podemos sobreviver até sem petróleo, mas sem água não. Muito menos sem saneamento básico. O Brasil ainda não completou as metas de 100% do saneamento básico e de água para todos os brasileiros. Então, Ari, manda ver que a tua luta é a nossa luta.
Então vamos começar o programa de hoje conversando com você, Ari, sobre essa ação que está em, quer dizer, vocês estão numa luta, né, para que essa seja cancelada, essa audiência pública virtual que está marcada para acontecer. Queria que você falasse mais para os ouvintes sobre essa situação, sobre essa audiência e o motivo dessa movimentação toda que você fez e que fez essa entrega hoje, né, para poder tentar barrar essa audiência
virtual. Então, Rosa, o que acontece? O governo do Estado aí, lamentavelmente, rompendo com seu compromisso de campanha, que era de não privatizar a SEDAI, ele coloca aí o edital de concessão da SEDAI. Eles até são muito, muito ardilosos, porque eles falam que conceder não é privatizar. Mas ele pretende, através da concessão, entregar para empresas privadas, por grandes grupos nacionais e internacionais, todo o serviço de distribuição de água e coleta e tratamento de esgotos da SEDAI. E nessa entrega eles vão dilapidar em mais de 80% o patrimônio da SEDAI, porque toda a arrecadação da SEDAI vem exatamente da parte da distribuição de água. É onde ela consegue realizar os lucros, que no ano passado chegaram na casa de 1,02 bilhões de reais. É uma quantia vultuosa, uma quantia que faz crescer o olho do grande empresariado privado.
É isso que eu ia comentar, justamente esse valor da lucratividade dela, assim como na Petrobras, que justamente está sempre na linha de mira desses investidores, né? Eu queria ver eles comprarem uma empresa que não é lucrativa, que realmente tem problemas sérios de solidez. Eu queria ver eles terem tanta vontade de comprar assim e o governo ter tanta vontade de vender, né, Ari?
Exatamente, é isso aí. E assim eles estão tentando fazer com a Petrobras. Recentemente, o Ministro da Economia falou do Banco do Brasil, né, numa reunião pública que Sim. foi publicizada.
Está na lista dele, né?
Exatamente. E o Banco do Brasil, para você ter uma ideia, se eu não me engano, o lucro do Banco do Brasil no ano passado foi da ordem de quase de 15 bilhões de reais. Então, são números grandiosos de empresas nacionais que servem ao povo brasileiro e que estão aí na mira do grande capital internacional e tem no governo federal, né, o total apoio desse entreguismo, desse crime de lesa pátria pelo qual estamos passando.
A Petrobras, aí, só para complementar, o lucro dela em 2019 foi de 40 bilhões. Lucro
da Petrobras?
Da Petrobras, 40 bilhões. Entendeu? Então, dinheiro nosso, né, que era para estar sendo utilizado na sociedade, né, para poder bancar tudo que a gente precisa, uma empresa que podia estar fornecendo, inclusive, álcool em gel para o Brasil todo, para toda a população. Né? Tudo que a gente precisou aí, que eles dizem que não tem dinheiro, como é que não tem o dinheiro? Né? Tem, está lá. Só que eles não, não usam para fazer nada que seja ao alcance da população. Né?
Que seja do interesse coletivo, da sociedade.
Sim, da sociedade.
E o principal, né, eles vinham numa narrativa antes da pandemia que tinha que vender tudo que não tinha dinheiro. E aí a pandemia aconteceu, de repente apareceu 1 trilhão para o sistema financeiro. Né? O governo federal entregou 1 trilhão para socorrer os bancos. Né? Mas... E outros programas vieram surgindo, ou seja, eles, na verdade, eles provocaram uma crise, asfixiaram o povo brasileiro, criaram o desemprego, né? Com a narrativa de que iam gerar emprego, aprovaram reformas perniciosas que afetam a vida de todo brasileiro, que foi a reforma trabalhista, que ao invés de gerar emprego, gerou mais desemprego. A reforma da Previdência também, que retira direitos da classe trabalhadora, ou seja... É um governo que vem desde Temer com o golpe aplicado em 2016. Eu costumo falar que foi um golpe aplicado na presidenta Dilma, mas que o objetivo era atingir o povo brasileiro. E assim foi feito. E aí eles seguem com esse mesmo discurso de que tem que vender, de que tem que entregar. Vendo o Palácio Jamuru, vendo o Palácio do Planalto.
Para aplicar justamente o planejamento que eles já tinham e já têm há muitos anos, né, que não estavam conseguindo viabilizar totalmente, tanto que você vê que esse governo aí foi eleito com essa lista embaixo do braço. Né? O Guedes, nisso a gente não pode falar mal deles. Né? Todo mundo sabia muito exatamente. Bem o que, que eles pretendiam. Desde o início, falava. O Bolsonaro indicou o Guedes, e o Guedes prontamente já tinha a lista embaixo do braço do que eles vão vender. Então, não é nenhuma novidade. Né? Agora, a novidade justamente foi o coronavírus.
Exatamente. O coronavírus veio aí para descortinar, primeiro, o abismo social que estava instalado, né? Que já, nós já tínhamos, e, na verdade, o coronavírus veio ampliar esse abismo. Né? A situação de miserabilidade do povo brasileiro é algo que não tem como o mais alienado, né, o mais gado, dizer que não está vendo. Porque aonde você vai nas ruas do Rio de Janeiro, nas grandes capitais, nas periferias das grandes cidades, você vê a miséria ali, você vê o sofrimento estampado. E o coronavírus, de uma maneira muito cruel, né? Eu tenho escutado muitas pessoas, muitas opiniões diferentes, mas em uma coisa há o consenso. O coronavírus não foi trazido para o Brasil pelos trabalhadores, pela classe trabalhadora, pela classe mais desfavorecida, pelos...
mais vulneráveis,
aqueles,
né?
Pelos mais miseráveis. Ela foi trazida para o Brasil exatamente por aquelas pessoas que tinham as facilidades que sempre tiveram, os benefícios que sempre tiveram, que foram lá fora, trouxeram a doença. Claro que ninguém traz a doença voluntariamente, só que conseguiram se manter num isolamento. Hoje nós assistimos, aí, segundo os dados do Ministério da Saúde e os dados paralelos, você vê aí que quem pode ficar em casa de fato são as pessoas que têm uma condição de vida melhor e até acesso ao esclarecimento e ao pensamento autônomo.
Para poder
se prevenir,
né? E essas pessoas
se preservaram. E, em contrapartida, nós vivemos aí uma tragédia que é o aumento de casos nas classes mais populares, nos moradores de periferia, exatamente naqueles que não têm acesso aos serviços básicos, aos serviços que o Estado tem que prestar. Um pequeno recorte disso aí, e aí a gente tem que dar a César o que é de César, né? A SEDAI, com todos os problemas que tem vivenciado ao longo dos anos, ela demonstra, nesse momento de crise, o quanto que uma empresa pública pode ser útil à população, né? Primeiro porque está promovendo uma atividade que nem é da sua competência, que é a sanitização das comunidades do Rio de Janeiro. Mais de 70 comunidades já foram sanitizadas. Segundo, porque tem atendido um setor da população, que são as comunidades carentes, aquelas que não tinham redes de água formal chegando. Ainda que emergencialmente, essas redes estão chegando. A SEDAI tem instalado cisternas nos altos das comunidades para fornecer água. E aquelas onde você não tem a rede de água chegando, a SEDAI fez a contratação emergencial de carros-pipa, mais de 50 carros-pipas, que estão se revezando para levar água para a população. E isso só é possível com uma empresa pública no controle do Estado e da população. Né? Essa parte da população ainda não se realizou, mas a nossa expectativa é que, salvando e retirando a empresa desse processo de privatização, o controle social se torne mais efetivo para que, de fato e de direito, a empresa pública siga prestando serviços de qualidade para a população, assim como a Petrobras, assim como o sistema Eletrobras, porque água e energia são itens essenciais na vida do ser humano. Então,
a gente sabe também, né, Ari, que privatizando, como todas as outras que privatizaram, elas não têm essa iniciativa de fazer esse atendimento à população, né? Elas, como elas só visam o lucro, elas trabalham com essa visão desse atendimento a quem, por exemplo, pagou a conta, né? Aquela conta social, por exemplo, que a gente sabe que a SEDAI hoje mantém, eles certamente não vão manter, a não ser que tenha isso num contrato, por o quê? Ah, por 30 anos? E depois? Né? O que eles vão fazer com essas pessoas? Então, a gente sabe que tem vários benefícios, e que a própria troca, né, dos hidrômetros, que ela faz gratuitamente, uma série de serviços que ela faz de consertos pelas ruas, né, desses lugares onde existem vazamentos, a gente sabe que a privada não vai arcar com esse ônus social, né?
Ao contrário, se os nossos ouvintes forem fazer uma breve pesquisa, hoje o mundo está em nossas mãos com os smartphones, se eles entrarem, por exemplo, em algum site, em alguma página do Grupo Águas do Brasil ou do Grupo Aegea, que são as principais operadoras privadas aqui no Rio de Janeiro, você vai ver lá que a única coisa que tem, a única mensagem efetiva é veja como pagar sua conta. Eles estão preocupados que o camarada pague a conta, né? Para as pessoas terem uma ideia, a Associação Brasileira das Empresas de Saneamento Privado, de operadoras de sistemas privados, ela entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei que foi aprovada em Santa Catarina, se não me falha melhor, Santa Catarina ou Paraná, um dos dois, eu sempre troco, mas que permitia, ou melhor, proibia o corte nas contas de água, de energia elétrica, e a associação que representa os entes privados entrou para derrubar essa lei. Ou seja, a lógica do capital é essa. Eles só consomem, só recebem o produto se pagar. E a lógica do serviço público, não. A lógica do serviço público é gerar bem-estar, riqueza para a nação brasileira e gerar dignidade e empregabilidade para o seu povo. E assim segue Petrobras, na sua área, desenvolvendo tecnologias de ponta, Eletrobras e, em particular, a SEDAI, cumprindo com esse papel. E com um detalhe, né, nós ainda não isentamos, não tivemos a capacidade de isentar de contas, mas foram prorrogados todos os prazos para pagamento de conta, foi disponibilizado parcelamento de contas, ou seja, em plena pandemia, se a sociedade pôde perceber, né, a importância desse serviço essencial, que é o serviço de fornecimento de água, que é a linha de frente, né, no combate ao coronavírus. Porque quem tem água consegue, água e sabão, né? Só água não adianta, água e sabão promove aí a sua higiene, enfim, e nos ajuda nesse processo de combate a esse mal do século, né? Que está sendo considerado mal do século, só perde para Bolsonaro.
Isso. Páreo duro entre eles, né?
Páreo duro.
Trump, coronavírus e Bolsonaro aí fazem o trio. Bom, quero passar então um pouquinho agora aqui para o Luiz Mário, para ele comentar sobre como é que está a situação da privatização da Petrobras, que está acelerada, né? Nesse momento, a gestão atual da Petrobras tem lá o presidente, que é o Roberto Castelo Branco, que faz assim a dupla, né, de obediência total a Guedes e Bolsonaro. Então, ele obedientemente está cumprindo aí o calendário da privatização, que eles estão fatiando a Petrobras, né? Pegaram o bolo, estão fatiando o bolo e vendendo os pedaços para que isso também, assim como a SEDAI, né? Quando eles falam lá, não vamos privatizar, não, uma concessão. Então, eles estão lá vendendo os pedaços lá da Petrobras, Luiz Mário.
É, o nosso processo de privatização da Petrobras está super, hiper acelerado. E a caixinha de maldades que a empresa pratica com os petroleiros também. As duas caixas estão bem abertas simultaneamente. Para nos estimularmos, nos afeiçoarmos da empresa que nós tanto amamos, pois é um símbolo nacional, um símbolo de soberania nacional. Assim também como a água, também é soberania. Não ter água é não ter soberania. E essa caixinha de maldade toda hora, não para de sair notícia ruim. É venda de parque eólico, térmicas, Urucu, que é uma exploração e produção simultaneamente com uma refinaria. Refinaria da Relan, Bahia. Entendeu? Desmobilização de todas as águas rasas do Nordeste. Entrega desse petróleo. Enfim, só tem notícia ruim. Três plataformas vão ser doadas em leilão público neste mês de julho. E assim vai. Castelo Branco, um presidente medíocre, tal como seus antecessores, muito medíocre, não deveria ser nem considerado ser humano, não tem nem palavras para adjetivá-lo, está destruindo a companhia e tem gosto de fazê-lo. Por princípios deles, eles têm gosto de destruir a Petrobras e as empresas públicas de modo geral. Então, o que nós precisamos é a unidade de todos os sindicatos, de todas as federações, confederações, união é a palavra de ordem. Unidade na luta é a palavra de ordem. Então, a sua luta é a nossa luta é a sua é do eletricitário, a do eletricitário é também do bancário também é da Nucrep também não é só do metalúrgico, mas também é dos moedeiros também é dos petroleiros, é dos professores, enfim. Temos que girar uma corrente do bem para defender nosso país, de cidadania e de soberania. Se formos ficar verificando qual é a origem de cada sindicalista, se é partido A, se é da Central B, se é da corrente ideológica Y, entendeu? Se alguém já xingou a mãe um do outro, não vai ter unidade nunca. Então nós temos que fechar um pouquinho os olhos para essa percepção, um pouquinho, não muito, mas um pouco, e partir para a unidade concreta, realizando atos conjuntos, investindo conjuntamente em comunicação, atingir a população, fazer o trabalho que a direita faz com as mídias oficiais, entre aspas. Comprar horário de televisão, comprar horário de rádio, outdoor pelo Brasil todo, busdoor, taxidoor, panfletagem, tudo, lógico, panfletagem no momento em que tivemos a pandemia passada. Panfletagem digital e assim por diante. Tem que ser um trabalho conjunto, de muita luta, de muita gana. Espero que a sociedade, não, essa lei de marco da água, pró Nestlé, Coca-Cola e outros bichos mais, não passe. Mas se não passar, assim como a Petrobras for privatizada, que a nossa bandeira seja retomar tudo, reconquistar tudo para o bem do nosso povo brasileiro. Somos SEDAI, somos Petrobras.
Obrigada, Luiz Mário. Eu queria agora, Girota, que você falasse um pouquinho, né, de um assunto que eu acho que é assim, essa questão da água, né, que ela é vista como essencial à vida, claro, não há vida sem água, a gente aprende desde pequenininho na escola, né, na biologia, a primeira coisa que a criancinha aprende lá é aula de ciências, né, o que precisa ter da água, tem que molhar a plantinha, né, senão ela morre. E a gente vê assim que há uma imensa falta de responsabilidade aqui no Brasil, principalmente, né, que a gente sabe que tem os aquíferos, inclusive, ricamente, né, ele tem esses mananciais de água, e a gente vê que não há nenhum valor com relação a isso desses governantes, né?
É isso que você falou, é uma observação e uma observação importantíssima, né? Na verdade, culturalmente falando, o Brasil não aprendeu a valorizar os seus corpos hídricos, suas lagoas, seus rios, seus córregos, enfim, seus mares. E nesse sentido, sempre foram utilizados, né, esses corpos hídricos como depósitos de esgoto, de lixo, porque não vai só esgoto. Você chega numa lagoa, na lagoa de Marapendi, por exemplo, na Barra da Tijuca, aí no município do Rio, tem sofá boiando, né? Como é que um sofá chega na lagoa, né? Carcaça de carro. Você vai nos rios que circundam que compõem a Baixada Fluminense, né? Toda aquela região ali do Parque Industrial da Baixada Fluminense, eles recebem rejeitos industriais, além de receberem também os esgotos domésticos, né? Então, não há uma política de Estado que contemple, que se preocupe com o esgotamento sanitário. E aí eu quero fazer um recorte para as pessoas entenderem o Rio de Janeiro e a SEDAI, o caso SEDAI especificamente. É sempre se quando você quer fazer essa crítica ao desrespeito dos mananciais, ah, SEDAI, ah, SEDAI. Bem, a competência da fiscalização dos corpos hídricos pertence ao INEM. E a competência do esgotamento sanitário, assim como do fornecimento de água, ela é direcionada à SEDAI através de contratos de programa, de convênios entre os municípios e a SEDAI. E nem todos os municípios assinam o um contrato. Celebra esse convênio para a prestação, por exemplo, de esgotamento sanitário, né? E por que que isso acontece? Porque obra enterrada não dá voto. Porque as pessoas se acostumaram, lamentavelmente, a ter o esgoto passando na dita vala negra, que não é uma vala negra, que geralmente desemboca num córrego que deveria ser cristalino. Nós tivemos aqui a época do colapso hídrico, em 2014, 2015, a visita de Catarina Albuquerque, que era representante da ONU, para essas questões relacionadas a recursos hídricos, né? E ela, numa das entrevistas, ela relatou que ela não conseguia entender o Rio de Janeiro, em particular, cortado, entremeado por uma capilaridade de rios e córregos, e o Rio está vivendo uma crise, um colapso hídrico, né? Então, veja, se você não tem uma política de Estado, né, que efetivamente promova ações no sentido de realizar o saneamento básico, promover o tratamento de esgotos em convênio com municípios, Estado e a União, você não vai resolver o problema, você vai ficar enxugando gelo. O último problema que nós tivemos, que retrata muito bem isso para a população, foi o episódio da geosmina no Guandu. Todos aqueles rios do entorno da bacia que compõem o Rio Guandu, que é o Rio Queimados, Rio das Taxas, Rio Preto, se não me engano, são rios que chegam ali que cruzam com o Rio Guandu, daquela região do Distrito Industrial de Queimados em Nova Iguaçu, que não tem o menor saneamento básico. Seria competência da SEDAI? Sim, uma parte sim, desde que conveniada com aqueles municípios. Como eles nunca, por falta de vontade política, celebraram convênio, assim como o governo do estado nunca valorizou, né, sempre usou a questão da água como uma moeda, como um curral eleitoral, então, anualmente, em época de verão, por conta da quantidade, da elevadíssima carga de matéria orgânica e inorgânica que chega naquela bacia, há a proliferação de algas e outros elementos. e que, quando não respeitado os protocolos estabelecidos pelo Comitê de Bacia do Guandu, por técnicos do INEA e da SEDAI também, ocasionam aquele incidente que não acontecia há mais de 20 anos. Só que houve uma intencionalidade, houve uma responsabilidade que não foi devidamente apurada, e foi o presidente da SEDAI, o ex-presidente, que saiu da empresa, que não permitiu que o protocolo fosse seguido.
É, mas, além do mais, ainda teve nessa época, por conta dessa questão da privatização, deles estarem, né, sucateando a SEDAI, houve, inclusive, aquelas demissões dos técnicos, né? Que fizeram, precarizando, inclusive, a força de trabalho, né?
Exatamente, como eles têm feito em todas as grandes empresas estatais.
É,
eles vão acabando com a memória técnica, né? Vão
atingindo... É uma cartilha da privatização.
É a cartilha da privatização. Você afeta a relação com o trabalho, precariza a vida do trabalhador que presta serviço, vai precarizando o serviço. A população, naturalmente, se revolta quando ela não é atendida, né? E aí acaba aceitando mansamente essa narrativa de que o que é privado é melhor. Só que ninguém para pensar, por exemplo, que o que é público é de todos e o que é privado é de poucos. E é exatamente isso que eles querem com essa estratégia deles.
E que no público, por mais que você pague uma taxa, aquela taxa volta para você, né? É uma instituição que você depois vai ter, como agora a SEDAI, fazendo todo esse atendimento nas comunidades e também nas ruas, que a gente vê o tempo inteiro a SEDAI agindo. Quer dizer, isso é o retorno que a gente tem, né? Não só também de serviços, mas também dos próprios trabalhadores, né, Ari? E a gente sabe que é uma forma também de você estar dando a empregabilidade para a sociedade, né?
É, a questão da empregabilidade, ela, para a SEDAI, é muito especial, né? As pessoas estão acompanhando aí, a SEDAI está promovendo a maior obra de infraestrutura da América Latina atualmente, que é a expansão do sistema Guandu. Em plena crise fiscal no Rio de Janeiro, entre os anos de 2016 e 2018, com as obras de vento em popa da expansão do Guandu, a SEDAI gerou, só na Baixada Fluminense, 15 mil empregos indiretos.
Olha só.
Ou seja, todo mundo demitindo e a SEDAI contratando das empresas especializadas, prestadoras de serviço. Ou seja, o saneamento em si, ele é um propulsor da economia. Você gera emprego, gera renda, você gera renda e emprego para aquela localidade onde o investimento está acontecendo, e depois que o investimento estiver estabelecido, você vai estar levando dignidade para aquelas pessoas e melhorando a condição de vida, porque você passa a ter acesso à água e deveria ter acesso ao esgoto. Você veja, como o projeto de governo, quando ele não é planejado com a visão de futuro, como ele pode vir de forma equivocada. Aqui cabe uma crítica à expansão do Guandu sem o necessário acompanhamento da expansão de redes de esgoto. Por quê? Porque você está aumentando a capacidade de fornecimento de água para toda a Baixada Fluminense. Serão 3 milhões de pessoas aproximadamente beneficiadas com água até o final de 2024, se eu não me engano, e você não tem nenhuma rede de esgoto esticada. Ou seja, você está fazendo uma obra, é como se você fizesse uma obra na sua casa. Você vai trocar o piso da casa, mas você tem que trocar o cano de água e tem que trocar a rede pluvial. Você vai primeiro fazer o cano de água, vai refazer o piso, aí depois você vem e quebra tudo de novo para botar o cano de esgoto.
Exatamente, então, para poder ver como é que as obras, acontecem, né? Para poder ganhar dinheiro.
Quando
com as
você
obras.
Não tem uma política de Estado, um planejamento.
Sim.
Né? É isso.
E também, assim, o que a gente vê agora com a pandemia, né, com a história da chegada do coronavírus, descobriram também que o Brasil tem problemas sanitários, né? Tem uma parcela enorme, é uma grande novidade isso, né? Nós nunca ouvimos falar antes da importância do saneamento básico, inclusive, né? Porque é o básico que também falta muito. Então, começaram a noticiar isso e agora, inclusive, já está passando o projeto, né? Sobre isso, passou um projeto importante sobre isso, né, Ari?
É seríssimo em Brasília, que é o PL 4162, que em última análise, né, ele vai abrir como falou o ministro do Meio Ambiente, ele vai abrir a porteira, vai passar a boiada.
Isso.
E qual é a perspectiva deles com esse projeto? Eles retiram a titularidade, a autonomia municipal e a possibilidade de se celebrar esses contratos de programa, ou seja, o convênio entre os entes federativos, para obrigar que os municípios, que são os titulares dos serviços de saneamento, antes de contratar o serviço, façam pela licitação. E aí a gente sabe que a licitação é um processo, é prevista a legislação 6.000 e alguma coisa, me falha a memória, mas, veja bem, a empresa pública ela tem o preço dela fixo e transparente. Você, quando é gestora de uma empresa pública, você sabe todos os seus custos e você, por força de lei, é obrigado a prestar contas, que é o certo, né? A empresa privada, não. Então, qualquer empresa privada que entre numa licitação com uma empresa pública, por exemplo, uma SEDAI, ela vai saber que o preço do metro cúbico de água produzido pela SEDAI é hoje da ordem de R$ 3,70. E se a licitação tiver como dois critérios, qualidade e preço, maior qualidade e menor preço, ele vai jogar a qualidade dele lá em cima e vai jogar o preço dele lá embaixo. Nem que ele jogue um centavo abaixo do preço da SEDAI. Sim. E aí é um jogo de carta marcada.
Sim. E a gente sabe que nessas concorrências todas vale o preço, né? Então, sim, não adianta você ter um currículo 100% e se a pessoa oferecer, não tiver currículo nenhum, mas oferecer um centavo a menos, como você citou aí, o metro cúbico da água, e aí ele já, de antemão, já conhece o preço da SEDAI, aí fica fácil. Né?
E isso vai se alastrar pelo Brasil todo, pelo país todo. Isso é muito perigoso. É. Porque quem vai ser prejudicado serão as populações mais pobres e mais periféricas, que já não têm o acesso garantido hoje. E volto a dizer e repito, gosto de marcar muito isso, a responsabilidade pela não acessibilidade aos serviços é dos governos, que não estabelecem planejamento plurianual, planejamento de risco e o planejamento de execução de obras que atendam à necessidade das cidades e das populações. Então, as pessoas têm que ter isso muito claro, porque senão fica muito fácil falar, a culpa é da Petrobras. Mas quem é que nomeia o Conselho de Administração da Petrobras que determina as políticas? Não é o governo do Estado? Sim. Então, esse conselho está submetido à vontade do governador, no caso da Petrobras, do presidente. E aqui na SEDAI é a mesma coisa. Todos os nomeados do Conselho de Administração vêm através da caneta do governador, que hoje está completamente alinhado às determinações das indústrias que financiaram aí, enfim, que estão determinando as políticas do Estado do Rio de Janeiro.
Enquanto esses governantes chegarem lá através dessas negociatas, fica complicado, né? Porque esses cargos, inclusive, eles entram e entregam as empresas, né, para poder fazer um pagamento a quem teve o apoio eleitoral, aos partidos que os apoiaram. Então, aí ele tem que fazer lá aquela divisão de cargos, assim como a gente vê em Brasília com relação aos ministérios, né? Bom, a gente já está chegando aqui ao final do nosso programa e queria pedir para o Ari Gerota já fazer as considerações finais dele. A gente hoje esteve aqui, então, conversando com o Ari Gerota. Ele é presidente do Sindágua RJ e é também trabalhador da área operacional da SEDAI. Ari, um prazer enorme ter recebido você aqui hoje. Queria, então, que você já fizesse a tua fala final e a tua despedida, por favor.
Bom, agradecer ao Luiz Mário, que sempre tem nos falar com você que nos ouve, petroleiro, trabalhadores do sistema elétrico, população em geral. Venham para a luta conosco. Lembrem da campanha do Petróleo é Nosso. Agora nós devemos protagonizar a campanha da Água é Nossa, porque a água, o petróleo e a energia são essenciais para o desenvolvimento de nossa nação e não podem de maneira nenhuma ser entregues nas mãos de investidores que vem aqui apenas trocar dinheiro no Brasil, realizar seus lucros e depois enviar esse lucro para o exterior, para os seus acionistas. Enquanto empresa pública, todo resultado é reinvestido em pesquisa, é reinvestido na expansão dos sistemas e, em particular, na questão da água e do saneamento básico. Depois de 40 anos de consolidado sistema público, agora era a hora de pegar todo esse capital que a SEDAI gera anualmente, da ordem de 1 bilhão, e obrigar o governo a reinvestir ele nos sistemas. E só uma empresa do porte da SEDAI com esse resultado, pode, de fato, universalizar o saneamento no estado do Rio e servir de exemplo para o Brasil inteiro. É tanto é isso que eles estão desesperados para acabar com a SEDAI e privatizar para justificar essa entrega dessa riqueza natural e essencial à vida, que é a água. Não é a privatização da SEDAI, eles estão privatizando o acesso à água. E como a água é essencial à sua vida, ele está privatizando a sua vida. E quem vai pagar essa conta seremos todos nós, usuários do sistema, principalmente aquelas populações que a gente sempre fala, mais periféricas, mais humildes, onde o saneamento não chegou e com a iniciativa privada não vai chegar, porque eles não têm interesse em investir em locais que não têm retorno financeiro. E o compromisso público é exatamente esse, investir em para todos, principalmente para as populações mais pobres e periféricas do Brasil. Muito obrigado aí pela oportunidade e seguimos juntos na luta contra as privatizações, porque privatizar faz mal ao Brasil.
Tá ótimo, Ari. Muito obrigada aí pela sua presença de hoje aqui no Privatizar Faz Mal ao Brasil. Não é a primeira vez que o Ari vem ao programa, ele vai ser nosso convidado aqui, né, para várias outras edições, porque também essa luta pela água, como ele falou, é uma luta de todos. E a gente não pode se eximir dessa participação nesse movimento, que é bastante importante, é pela vida, né? Então, eu também vou me despedindo por aqui, agradeço a audiência, solicito que vocês compartilhem, né? Não deixem de também fazer uma visita ao Spotify, onde a gente já tem lá toda a postagem da Rádio Petroleira disponível. Está também no site do Sindipetro RJ, www.sindipetro.org.br, que você pode assistir mais tarde. Agradeço a todos e passo então a despedida desse programa para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que está aqui com a gente também hoje, que é diretor do Sindipetro RJ, de Política e Formação Sindical. Um abraço a todos, até a próxima.
Está terminando o programa. Agradeço a presença do Ari Girota, salientar o trabalho da ficha de coleta também de assinaturas, do Sem Teto, pelo companheiro Cláudio, salientar o seu trabalho de ficar buscando na cidade do Rio de Janeiro, onde tivesse ficha, para levar para o Ministério Público, contra a privatização da SEDAI. Parabéns pelo seu esforço. Parabéns, Rosa, pelo programa. Ouvinte, não importa seu sindicato, se sindicalize. E volto a dizer, se a gestão do seu sindicato é ruim, se candidate. Participe das eleições. Forme sua chapa. E vá para o pleito eleitoral. E nesse inteirinho, colabore com a gestão do sindicato a apontar o caminho correto, dar sugestões, críticas e, ao mesmo, tomar ações também autônomas. Você pode fazer muita coisa em grupos sem depender do sindicato diretamente. Você pode usar os documentos do sindicato, que são públicos, com base para a sua retórica, para o seu documento, para o seu panfleto, para sua discussão virtual. Mas faça, reaja. Privatizar faz mal ao Brasil. Reage, brasileiro. Muito obrigado a todos que nos estão nos ouvindo. Obrigado.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.